casa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Que delícia! Tá boa mesmo.
Oi, Valmir. Cá estou eu de volta ao Prosa Rural depois de ótimas férias e você nem me dá boas-vindas? Aliás, nós já não estamos no ar?
Opa, Rilka, que prazer ter você de novo com a gente. Bem-vinda. Tá servida?
Nossa, que cacho de uva. Agora resta saber se tá boa mesmo.
Ué, experimente.
Bem docinho. Tá aí, gostei. Tem mais?
Só depois do programa, porque tá na hora de começar mais um Prosa Rural.
Hoje com o tema a importância das mudas sadias de videiras e de fruteiras de clima temperado.
Com mudas sadias você produz frutas de melhor qualidade, como esse cacho de uva aqui.
Bonito mesmo, hein, Valmir? Mas não é só isso não. Eu sei que as mudas sadias também garantem maior produtividade e mais tempo de vida útil dos pomares.
Então me diga uma coisa, Ilka. Como é que o produtor pode saber quando uma muda está boa?
Eu não sei, mas quem vai nos explicar são os colegas da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
A jornalista Viviane Zanella conversa agora com o seu convidado.
Um dedo de prosa.
Olá, amigo do Prosa Rural. Hoje vamos conversar com Samar Velho da Silveira, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, sobre um assunto que faz a diferença na produção: a importância das mudas sadias de videiras e de fruteiras de clima temperado. Olá, pesquisador Samar, mas afinal de contas, o que é uma muda sadia?
Bem, uma muda sadia é aquela que está isenta, aquela que está livre da ocorrência de pragas, como insetos, e de doenças, tanto no seu sistema radicular como na sua parte aérea.
E por que é importante o produtor plantar as mudas sadias?
Porque dessa forma o produtor não vai ter prejuízos econômicos, porque uma muda que esteja afetada por doenças e pela ocorrência de insetos, ela tem uma produtividade muito menor. Portanto, a produção desse pomar será menor. Além disso, a vida útil, ou seja, o tempo em que esse pomar vai estar produtivo, também ele se diminui muito com a ocorrência de doenças e de insetos.
E se o produtor plantar, por exemplo, uma muda doente no meio lá do pomar dele, no meio das plantas sadias, ela pode contaminar as outras?
Com certeza. Existem vários agentes de disseminação, ou seja, fatores que predispõem à disseminação de um fungo, de uma bactéria ou de um inseto de uma planta para outra. Como exemplo, nós podemos citar a ação dos ventos, da água da chuva e do próprio homem, que ao encostar numa planta, ele pode carregar esporos de um fungo, pode carregar partes de uma bactéria de uma planta para outra.
E como é que o produtor pode saber, assim, ao ir lá escolher a muda para comprar, se ela está doente ou não? Tem algum teste simples que ele pode fazer?
Com certeza. O produtor, ele deve examinar visualmente essa muda e perceber se ela está com alguns sintomas visual de ocorrência de alguma doença ou da ocorrência de algum inseto. Então, dessa forma, na parte aérea, se ele observar, por exemplo, que as folhas têm manchas, aparecem galhas, se tem ramos ressequidos, folhas com coloração desuniforme, ele deve, então, evitar a compra da muda desse viveirista. Nas raízes, é importante que o agricultor que ele observe se essas raízes têm pelo menos 20 centímetros de comprimento, são raízes sadias e com a presença de várias raízes de diâmetro pequeno, porque são essas raízes de pequeno diâmetro que vão fazer a absorção de água e nutriente no solo. Então, o exame visual da muda é muito importante.
Estamos ouvindo a entrevista do pesquisador Samar Velho da Silveira sobre a importância de mudas sadias para videiras e fruteiras.
Já sabemos que muda sadia é aquela livre de pragas e doenças tanto na parte aérea, que são as folhas, os frutos, os galhos,
quanto na parte radicular, ou seja, na raiz.
A ação dos ventos, da água das chuvas e até mesmo do homem podem contribuir para a disseminação das bactérias e dos fungos das plantas contaminadas para as plantas sadias.
Daí a importância do produtor escolher corretamente as mudas na hora da compra.
Observe, por exemplo, se as folhas das plantas estão ressecadas, raquíticas, com manchas ou coloração desuniforme. Se isso ocorrer, não compre a muda.
Outra dica é verificar se as raízes estão sadias e bem desenvolvidas.
Agora a Viviane Zanella tem mais perguntas para o nosso entrevistado.
Quais tipos de doenças as mudas podem ter?
Nós temos as doenças da parte aérea, onde nós podemos ter a presença da antracnose, podemos ter presença de ferrugens, não é? E são facilmente identificados pelas alterações de coloração que causam nas folhas, nos ramos e pela presença de manchas circulares. De outra forma, nós podemos ter a presença no sistema radicular de patógenos de solo, e aí é um pouco mais complicado. Nós temos aí os exemplos de Phytophthora fusarium, Rhizoctonia, que são fungos de mais difícil controle, porque eles se instalam no sistema radicular e vão afetar os vasos da planta, ou seja, os canais por onde a planta distribui a seiva elaborada e a seiva bruta. Então, essas doenças de solo, elas são de bem mais difícil controle. Também nós temos a ocorrência de vírus, só que esses vírus, eles são detectados somente através de exames de laboratório.
Então, repetindo, doenças da parte aérea são aquelas que atacam as folhas e os ramos, modificando a coloração ou provocando a morte das folhas.
Tem também as doenças de solo, como os fungos, que se instalam nas raízes e afetam os canais por onde a planta distribui a seiva.
Ah, e ainda existem vírus que podem atacar as plantas, mas neste caso, o ideal é fazer exames de laboratório para saber.
Então eu pergunto agora para o Dr. Samar. Essas doenças têm cura? O que o produtor deve fazer para tratar as suas videiras e fruteiras?
Bem, existem algumas doenças que são de mais fácil controle. Então, nós temos para algumas doenças de parte aérea, como antracnoses e ferrugens, em que a simples aplicação de fungicidas à base de cobre a cada 15 dias, no período da formação de novas brotações, já é suficiente para o controle. No entanto, para outras doenças que atingem os vasos das plantas, ou seja, doenças vasculares, como fusarioses e Phytophthora, essas doenças são de mais difícil controle. Existem alguns produtos químicos, como por exemplo o fenacetil alumínio, que apresentam um controle razoável, mas é um pouco mais complicado. Também é mais complicado doenças que afetam as raízes, as podridões de raízes, como armilárias e roselinhas. Então, o mais importante é o produtor sempre buscar um viveirista idôneo, um viveirista que seja registrado no Ministério da Agricultura. Esse viveirista, ele vai vender uma muda para o agricultor que está isenta de pragas e moléstias e principalmente isenta de vírus.
Então é isso. Para doenças de parte aérea, como antracnoses e ferrugens, aplique fungicidas à base de cobre de 15 em 15 dias.
No caso de doenças que atacam os vasos das plantas ou causam podridões nas raízes, o controle é mais difícil, sendo necessário escolher cultivares resistentes e evitar o plantio em áreas contaminadas.
Por isso, o melhor caminho é comprar mudas de viveiristas idôneos e registrados no Ministério da Agricultura. Assim, você terá mudas de qualidade.
É sobre isso que a Viviane Zanella conversa agora com o Dr. Samar.
Quais dicas a gente pode deixar para os produtores sobre esse assunto, dessa importância das mudas sadias de videiras de fruteiras de clima temperado?
Bom, a principal dica que nós podemos dar para o produtor é buscar sempre um viverista idôneo, um viverista reconhecido na sua região por produzir uma muda de qualidade e um viverista que esteja registrado no Ministério da Agricultura. Essa é a principal segurança que o produtor pode ter.
Ok, muito obrigada então para o pesquisador Samar Velho da Silveira. Esperamos que tenhamos ajudado aí os nossos amigos produtores na escolha de mudas sadias de videiras e de fruteiras de clima temperado.
Nós é que agradecemos a participação de vocês. Um abraço, doutor Samar, e até a próxima, Viviane.
E se quiser saber mais sobre o tema do programa de hoje, ligue para a gente.
0800-646-1160. A ligação é de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
Fique agora com a última participação dos colegas da Embrapa Uva e Vinho.
Uma dica para lá de saborosa da Jassana Alba. Doce de uva.
Pitacos da Hora.
Eu sou a Jassana e hoje eu vou ensinar os amigos do Prosa Rural a fazer um doce de uva. Então atenção para os ingredientes. 1 quilo de uvas da sua preferência, 1 lata de leite condensado, 1 creme de leite sem soro e 1 barra de chocolate 180 gramas. Modo de fazer super fácil. Corte as uvas ao meio, retire as sementes ou use as uvas sem sementes desenvolvidas pela Embrapa. Em um refratário, coloque as uvas, espalhando bem pelo mesmo, e reserve. Leve ao fogo, em banho-maria, a barra de chocolate branco e, após derreter bem o chocolate, adicione o leite condensado e o creme de leite. Deixe ferver e depois descansar por 5 minutos. Coloque isso sobre as uvas, leve à refrigeração, não o congelador, por 1 hora e delicie-se com esta maravilha.
Ai, que delícia esse doce de uva!
Agora que você já sabe como cuidar bem das suas videiras e fruteiras...
E de quebra já tem uma receita especial para fazer no fim de semana...
Vamos mudar completamente de assunto. Chegou a hora daquela conversinha.
Ao pé do ouvido. A vacinação contra a gripe H1N1 continua nos postos de saúde de todo o país. Neste mês de maio de 2010, podem se vacinar até o dia 7 os idosos acima de 60 anos portadores de doenças crônicas. Do dia 10 a 21 de maio de 2010, poderão tomar a vacina contra a gripe H1N1 os adultos saudáveis com idade entre 30 e 39 anos. São considerados portadores de doenças crônicas os idosos com doenças respiratórias, renais, hepáticas, cardíacas, hematológicas, diabetes, pessoas imunodeprimidas ou com obesidade no grau 3. Mas, além da vacinação, é importante que você continue se cuidando, não esquecendo de lavar as mãos sempre.
Eu tô falando sério, não tem vacilo não, pra não tomar remédio, o negócio é prevenção. Pro vírus da gripe não dê moleza não, aí meu irmão, se cuide, lava a mão. Tá na escola, tá na festa, tá no rodeio, tem um chão. Prevenção, lava a mão. Tá no campo, tá na tropa, na montanha, tá na lida. Prevenção, lava a mão. Tá na cela, na laçada, no recinto, no bailão. Prevenção, lava a mão. Se bateu aquela fome, um espetinho, um capricho. Prevenção, lava a mão. Pro vírus da gripe não tem moleza não, aí meu irmão, se cuide, lava a mão.
Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Obrigada, pessoal.
Estamos chegando ao final de mais um Prosa Rural.
E agora, Valmir, dá pra você me passar aquele cachinho de uva ali, hein?
Oh, calma, calma, Ilka. Primeiro vamos anunciar o tema do programa seguinte: controle biológico da praga psilídeo de concha em hortos florestais. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal. Oh, Valmir, me dá uma uva.
Epa, peraí, que fome é essa? Vamos terminar o programa primeiro.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.